Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 75. Nossas premissas estão corretas? Bom, eu trago aqui nesse episódio sete premissas que muitos de nós consideramos como corretas, como dadas, né? É isso aí que a gente segue no setor, na fantástica fábrica do impacto. Mas na realidade, a gente precisaria refletir sobre essas premissas. E eu considero que muitas delas não estão tão corretas assim quanto a gente imagina. Então, sem mais delongas, vamos a elas. A primeira é o foco em soluções individuais. Afinal, a gente apoia sempre, né, e busca sempre os melhores projetos, os melhores negócios, as melhores ONGs e por aí vai, não é mesmo? Afinal, é por aí o caminho? O caminho é em soluções e saídas mais individualizadas? E a grande maioria dos projetos, negócios, organizações, iniciativas que nunca vão chegar a ser as melhores ou nunca vão estar dentre as melhores. Não é justamente aí que a gente deveria olhar? Não é justamente aí que a gente deveria redirecionar nossas premissas no meio do bolo e não no final, apenas no final do funil, né, como se usa, apenas as melhores iniciativas? Pois é, essa é a primeira premissa. Foco em soluções individuais. Não me parece que a gente deveria seguir por esse caminho. Apenas por esse caminho, para deixar claro. Bom, a segunda premissa é o foco na lógica do crescimento ilimitado. Afinal, a gente busca negócios e projetos escaláveis que sempre vão crescer, né? Parece que não tem fim. Em termos de faturamento, pessoas impactadas, a gente sempre procura aquela curva crescente de gráfico, né? Além disso, ser muito excludente, né? Vide o item anterior. Parte de uma premissa que não é real, não é mesmo? Se eu procuro os melhores negócios que vão sempre crescer sem fim, um unicórnio, isso não é real, não é? Afinal, a própria lógica do crescimento indefinido, não só em faturamento, crescimento e impacto, vou sempre impactar mais e mais pessoas. Afinal, não está furada essa lógica? Ela é factível. Além disso, como é que ficam os impactos ambientais negativos decorrentes dessa lógica de crescimento ilimitado, né? Isso já é bem conhecido no campo dos negócios tradicionais, não é mesmo? Pois é, e a gente transpõe essa mesma premissa para nosso campo aqui do impacto. Então, curiosamente, essa variável do crescimento ilimitado, da escala sem fim, não tem muito entrado nas conversas aqui do nosso setor. Então, essa é a segunda premissa, o crescimento ilimitado, a escala ilimitada. Bom, a terceira premissa aqui é expandir o tema para além das nossas bolhas. Afinal, a gente quer que o impacto vire pop, né? Quer que ele vire algo que vai além das bolhas. Mas a gente segue falando apenas entre nós mesmos, entre convertidos, entre bolhas afins. A gente segue utilizando termos difíceis, a gente segue discutindo porcas e parafusos do impacto, segue utilizando termos gringos. E segue não ampliando, não diversificando canais e abordagens de comunicação. Sendo assim, fica difícil sair da própria bolha. Então, a lógica, que a premissa é de expandir, de tornar o tema pop, mas de fato estamos longe disso e de fato questiono se isso um dia será alcançado. Aliás, refleti sobre isso no do meu último livro, Inovação Social em Tempos de Soluções de Mercado. Eu destrincho um pouco mais esse tema. Tá lá. Bom, quarta premissa é a lógica de fomento por projeto. Afinal, basicamente todas as organizações do setor, terceiro setor em geral, mas também muitas do campo de impacto operam em lógicas de projeto. Então, se formatam projetos para buscar financiamento de tais, tem 1.000 formulários, enfim, toda essa lógica, essa narrativa e essa gramática de projetos, a gente segue operando muito dessa forma. E aí, dentro dessa lógica de projeto, estão se tentando abrir espaço para alocar recursos mais livres, para fortalecimento institucional, que é super bem-vindo, mas inserindo nessa camisa de força de lógica de projeto. Afinal, eu estou questionando aqui a lógica de fomento por projeto. Afinal, ela é a mais aderente? Ela é a mais adequada ao nosso campo socioambiental e ao campo do impacto socioambiental? Não há outras lógicas de fomento para além desta lógica de apoio por projeto? Acho que a gente tem sido preguiçoso em buscar formas alternativas de fomento. Não à toa, o que a Mackenzie Scott tem feito lá na gringa e apoiando algumas iniciativas do Brasil tem causado tanto rebuliço, né? Porque ela, de certa forma, ainda que seja um projeto, ela tenta tornar isso um pouco mais flexível, esse processo um pouco menos engessado. Bom, a quinta premissa aqui é a lógica de investimento em abordagens ou soluções de mercado. Então, se a lógica de projeto é, como a gente viu no tópico anterior, está um pouco já desgastada, aí o que que aparece como solução? A lógica de investimento em soluções de mercado, em negócios, em abordagens de mercado. Curioso, né? Essa lógica, ela também tem seus limites. Primeiro, porque ela não vai ser aderente à grande maioria das iniciativas que estão no campo socioambiental. Boa parte delas nunca vai conseguir se modelar como um negócio. E aí elas vão ficar de fora. E aí você privilegia aqueles que conseguem se modelar como negócio, e dentro deles, eles vão seguir essa premissa da lógica de investimento, que é aquela que busca bons negócios, coloca recurso de investimento e, em troca, espera crescimento. Uma das lógicas que a gente já questionou anteriormente aqui, não é mesmo? Pois é, a premissa aqui é que, se essa é a lógica que está ganhando tração hoje em dia no nosso setor de impacto, ela é excludente, saibamos disso, porque ela vai deixar de fora uma porrada de organizações que está no setor, uma porrada de iniciativas que nunca vão se modelar como negócio ou que talvez nesse momento tenham dificuldade disso. E é isso. Então, no final, a premissa que não deveria ser gerar impacto social ambiental positivo, essa não deveria ser a premissa que a gente busca, seja via modelo de negócio, seja via projeto, seja via outras formas. Pois é, não parece, né? Parece que a premissa central é a abordagem de mercado para impacto positivo. E é ela que tem sido insensada nos tempos atuais, portanto, questionar essa premissa me parece chave. Bom, a sexta premissa aqui é de todo impacto tem que ser mensurado. Afinal, né, via de regra, a gente precisa mensurar tudo e a gente, em geral, precisa transformar isso que é mensurado em algo quanti. Número de pessoas, faturamento, toneladas de carbono, NPS e por aí vai. Esses indicadores quanti, em geral, é a premissa padrão, né? O padrão que a gente espera do setor. E assim a gente valoriza apenas certo tipo de impacto social ambiental, sobretudo aquele que pode ser encaixado nessa lógica quantificável. Mudanças sutis, sensibilidades ou aspectos que a gente costuma chamar de qualitativos tendem a se tornar um pouco perfumaria, um pouco secundários e muitas vezes tendem a ser considerados como algo artesanais demais e, portanto, caros de serem mensurados. E logicamente, ficarão de lado. Não serão mensurados ou não serão olhados, vamos chamar assim. E aí crescem a olhos vistos ferramentas, aplicativos, startups, softwares de quantificação, de mensuração, numa lógica mais quanti. E aí métricas para lá e para cá. É isso que a gente tem visto hoje. E isso que tem sido a premissa que ninguém sequer ousa questionar. Afinal, você precisa mensurar o impacto que você diz causar. E pressupõe-se que essa mensuração deságua em coisas quantificáveis. É isso, meu querido. Se não for isso, não é impacto. E na verdade é justamente isso que eu estou questionando aqui. É essa premissa da mensuração via de regra quantificável, né? Acho que esse é o ponto que está colocado. Bom, por fim, o último ponto, o sétimo, é padronização. Pois é, outra premissa que a gente mal, não, a gente se dá, não se dá muito conta, né, de que nosso setor todo do impacto ele está muito padronizado, vamos chamar aqui pasteurizado, que é, a gente padroniza narrativas, pits, a gente padroniza maneiras de expressar a missão das nossas organizações, formas de planejar, de desenhar iniciativas, de facilitar, de registrar, tudo isso está muito padronizado, não é mesmo? Embora a gente tenha hoje um repertório praticamente infinito de possibilidades, de ferramentas, de abordagens, segue todo mundo fazendo mais ou menos as mesmas coisas, né? Todo mundo tem que ter teoria de mudança, como se a teoria de mudança fosse a única maneira de você, né, desenhar e explicar o que que a sua organização faz, por que que ela existe e tal. Tem outras, mas a teoria de mudança virou o carro-chefe. Os pitches basicamente são os mesmos, problema-solução, numa lógica assim muito, muito igual. Tem pouca diversidade. E quem tenta fazer às vezes é cortado, né? Então também tem uma lógica de não, o caminho é esse, tem que ser dessa forma. E Canvas e por aí vai, tem muitas ferramentas padronizadas. Todo mundo faz muito igual e há baixíssima diversidade, não é mesmo? É até curioso, quando a gente assiste algum pitch diferentão, a gente fala, uau, que legal, pô, tem uma coisa diferente aqui. Mas é raro, né? Reconheço. Pô, decorre daí a padronização de que tipos de negócios que são considerados como referência no setor, não é mesmo? Então, as iniciativas mais diferentonas, elas tendem a ficar meio num limbo, assim, né? Negócios comunitários, negócios indígenas, alguns tipos de cooperativas, coletivos sem CNPJ, ONGs com braço ou modelo de negócio e por aí vai, só para citar alguns. Essa galera, elas ficam um pouco fora desse certo padrão de até de tipo de negócio de impacto que seria uma referência para o setor e que, por tabela, eles seguem essa cartilha da pasteurização de todo esse pacote que eu trouxe aqui. Então, para a gente questionar a padronização no setor, afinal, a gente busca diversidade, a gente busca impacto socioambiental de várias formas, com vários sotaques, em vários territórios, e a gente coloca, tenta colocar tudo isso nessas mesmas ferramentas, nessas mesmas abordagens. Acho que tem um erro de premissa aí também, não é mesmo? Pois é, então eu fecho por aqui, trouxe aqui sete premissas que são hoje basicamente totalmente difundidas no nosso setor, na nossa fantástica fábrica do impacto, e que pouco são questionadas, não é mesmo? Então, por isso que eu procurei reuni-las aqui e fazer essa reflexão de que, afinal, as nossas premissas estão corretas? As premissas que balizam a nossa atuação estão corretas? Não estou querendo que todas elas a gente rasgue e jogue no lixo. Eu estou querendo apenas considerar que elas podem e devem ser questionadas e que abram espaço para outras lógicas de pensamento a partir delas. Para mim, essa é a mensagem que eu quero deixar aqui. E é isso. Lembrando, nessa quinta temporada, que começou com o episódio número 70 do Impacto na Encruzilhada, eu vou sempre procurar alternar um episódio com um convidado ou uma convidada, e outro episódio como esse, que está se encerrando, solo, onde eu continuo fazendo essas reflexões sobre temas importantes aqui do setor. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, um abraço e até a próxima.